Paulo André, e a MUD vão fazer a apresentação da proposta de zoneamento municipal, uso e ocupação do solo, sistema viário e aspectos ambientais.
Exigidas pela CETESB, o seu funcionamento. Então, praticamente, quase 100%, né? Ainda tem algumas que estão em processo de licenciamento, agora municipalizada, mas vão terminar também o seu processo de adequação e nós vamos ter o funcionamento dessas atividades também bastante significativa na nossa região, que precisam de um ordenamento, né, do uso desse espaço marinho. Como que a gente vai estar implantando algumas atividades náuticas que também são definidas pelo zoneamento estadual e que hoje tem uma pressão enorme, né, do setor náutico em relação às operações da delimitação, né, e das atividades na zona, no nosso território. Então, todos os municípios estão bastante mobilizados para que a gente possa, na realidade, fazer com que todas essas interligações que nós temos e todas as atividades que hoje estão muitas irregularmente implantadas, porque estão em zonas que não permitem, estão em áreas de alta fragilidade, a gente possa realmente não só ter essas atividades que hoje estão se regularizando na sua operacionalidade, mas também na sua localidade de implantação. Aonde nós temos potencial para implantar uma marina pública, né, para receber as embarcações, aonde nós vamos fomentar, né, a implantação de novas marinas. Então tudo isso tem que ser bem planejado e bem estudado. Por isso nós temos aí que obedecer à legislação estadual, que são as águas marinhas, nós temos o planejamento ecológico econômico que disciplina esse uso de ocupação, e o município tem que estar inserido, né, dentro dessas delimitações. Aqui eu mantive algumas questões que elas continuaram as propostas, mesmo a partir da apresentação. Nós temos demanda hídrica, nós temos capacidade de abastecer uma cidade com desenvolvimento, de onde vai tirar água. Então, mostrando aqui de onde hoje nós tiramos água, que é o manancial de Piriquerê, que tem 2,79, né, metros cúbicos por segundo de capacidade e que hoje retira 1,03 metros cúbicos. Né? Ou seja, existe uma população que pode ser atendida, tá, pelos estudos da avaliação ambiental integrada feita pelo governo do estado, com a demanda que existe hoje dos mananciais, até 321 mil habitantes. Projeções dos estudos feitos pela avaliação ambiental integrada, que muito pedimos, né, para que isso fosse feito, né, e apresentado para que a gente pudesse trabalhar os nossos planejamentos, e hoje a gente tem como instrumento também, né, tem disponível para poder estudar cada um desses detalhes. Então aqui o que nós temos hoje, que é o Guaxindu e o Porto Novo, né, que a ETA, o Guaxindu e o Porto Novo, que atende do Perequimirim até a Olaria. Então nós temos dois rios que abastecem da Olaria até a divisa de Caraguá no Perequimirim, e a ETA Porto Novo ainda manda água para o município de São Sebastião, para a região norte de São Sebastião e centro de São Sebastião. Temos o Tabatinga, que abastece a região da Tabatinga, né, é uma ETA específica para a Tabatinga, e o Massaguaçu, com o rio Tourinhos, né, e o rio Mococa, que também abastece a região do Massaguaçu, Capricórnio e Cocanha. Aqui, na avaliação ambiental integrada, foram mapeados as zonas de interferência com grandes potenciais de desenvolvimento. Então, esses mapas todos estão detalhados, tem toda uma explicação, né, de como se chegaram a esses resultados, para que norteasse, né, o caminho aonde a cidade poderia estar seguindo o seu desenvolvimento. Na nossa região aqui, pela avaliação ambiental estratégica, que analisa todos os impactos, todos os empreendimentos, né, tanto Petrobras, como o Porto de São Sebastião, como as duplicações das rodovias, quais são as áreas, né, que possam atender esse cenário de desenvolvimento. Então nós temos um município que tem 48 milhões de metros quadrados de área urbanizada, e nós temos uma região aqui que cabe quase duas vezes toda essa área urbanizada, em torno de 70 milhões de metros quadrados. Não é só para a Vila Serra Mar, a Vila Serra Mar tem exatamente 57 milhões de metros quadrados. Um pouco bom, 797 ao quê? Núcleos irregulares, falou-se muito também da necessidade de áreas, né? Até o pessoal do PEPREP, né? Do PRE, que fez os questionamentos, sobre a irregularidade. Nós temos aqui em Caraguá 111 núcleos cadastrados no programa Cidade Legal. Hoje, para vocês terem uma ideia, o município de Caraguá, depois de 1979, que é a Lei 766, disciplina do parcelamento do solo, nós tivemos vários outros loteamentos implantados, e que todos os loteamentos implantados depois de 79 é de responsabilidade do empreendedor toda a infraestrutura. Não é o município que tem que usar o dinheiro público, onde um empreendedor que deveria implantar toda a infraestrutura fez, vendeu os lotes, sumiu e foi embora. Então hoje, qual é a maior reclamação? Para a prefeitura, para os vereadores. Minha rua precisa de drenagem, minha rua precisa de água. Nós temos o Mar Verde, estou vendo aqui a Sueli, que é um loteamento de 1982, né? E que foi implantado depois. E que o loteador não implantou o sistema de abastecimento de água. Hoje eles estão tendo um problema sério. Loteamento de classe média, né? Bem implantado, com uma estrutura bem definida, não tem água potável. E não pode receber água potável, nem da prefeitura, nem da Sabesp. Porque a Sabesp não pode botar o dinheiro público onde era de responsabilidade do loteador. São mais de 1.000 lotes lá implantados, com mais de 500 casas já construídas, sem água tratada. É uma realidade nossa, né, de Caraguá. E que precisa passar por um processo de adequação e de regulação mundial. O Cidade Legal, ele atende sim às irregularidades do loteamento, mas de baixa renda, de situações onde tem uma população mais carente. Então, esses programas, tanto do governo federal quanto do estado, vão somente atender essas ocupações regulares que são de baixa renda, que não vão ter condições mesmo de suprir essa deficiência do seu bairro. Aqui, para que a gente possa entender por que os limites do zoneamento do plano diretor está definido em algumas áreas, é porque nós temos o zoneamento ecológico econômico, que define o território do litoral norte em 5 zonas. Nessas 5 zonas, que são zonas mais restritivas, como essa verdinha mais clara, o verde escuro é o parque, a verdinha mais clara é uma Z1, só pode ter atividades ligadas ao turismo e a hotéis, pousadas, turísticas. Essa região amarela, que não dá muito para diferenciar, mas tem umas amarelas e verdes, ela é uma Z2. Essas Z2, elas são zonas que definem o zoneamento do litoral norte. Ela não é só do município. A mesma característica que tem aqui, tem nas outras 3 cidades do município. Então, a Z1 serve para Caraguá, São Sebastião, Batuba, Ilhabela. Z2 é a mesma característica para todos os municípios. Na Z2, a única diferença da Z1 é que pode ter atividade de mineração. Então, elas foram mapeadas onde não tem cobertura de vegetação expressiva, pode ter atividades de retiradas, né, de terras licenciadas e autorizadas, areias, pedras e outras atividades. Essa mancha aqui, roxa, é uma atividade que no zoneamento ela está definida como áreas com características de atividades agropecuárias e agropecuárias, né, agrícola e pecuária. Então, hoje, toda essa região aqui, ela está bloqueada de qualquer tipo de parcelamento do solo. Você não pode implantar nenhum loteamento dentro de todos esses 70 milhões que nós conversamos aqui. porque o decreto de 2004, referendado e regulamentado no mesmo dia, 7 de dezembro de 2004, por um decreto 5.300 do governo federal, que regulamentou essa legislação que nós participamos, inclusive, né? Muitos de nós participamos, inclusive, na construção desse cenário aqui, mas onde, naquele momento, a gente estava caracterizando cada um dos nossos territórios com a característica que tinha naquele momento. Passando esse período, implantou-se aqui uma unidade de tratamento de gás, que está nessa região, e tem aqui embaixo um centro de detenção provisório. Aqui, por que eles foram implantados aí? Porque são equipamentos de utilidade pública. Então, eles podem estar fora das restrições das zonas. Fora disso, aonde pode ser urbanizado? Nessas zonas, aonde essas zonas aqui, abóboras, são Z4, essas aqui são Z5, né, que é as zonas de mais adensamento. Então, essas vermelhas aqui é onde realmente Caraguatatuba tem maior adensamento. E essas outras que têm menor adensamento, que são as laranjas. Só aí pode ter ocupação, parcelamento de solo, distribuição de lotes, nessas regiões. Só que só nessas áreas, principalmente nessa Z5, que é a vermelha, pode ter qualquer empreendimento de alto impacto. Qualquer usina de concreto, uma atividade privada, não de utilidade pública, ela só pode estar em Z5. Então, onde está acontecendo o nosso maior problema? Essas atividades hoje, como essa área aqui, vermelha, que foi implantado o shopping, em frente dela foi implantada uma usina de concreto, porque somente é a área disponível para isso, que é Z5, e que é disponível para esse tipo de atividade privada. Ela poderia estar em qualquer outro lugar desse espaço, mas nós temos que apresentar uma proposta que possa adequar essa atividade. Qualquer atividade relacionada a petróleo e gás, dentro daqueles cenários todos que eu passei para vocês, da avaliação ambiental estratégica, do rio, né, das atividades náuticas, industriais, elas só poderão ser implantadas se essa zona for alterada. Fora isso, qualquer atividade de impacto só vai poder estar nessas manchas vermelhas, aonde estão adensamento populacional da nossa cidade. Então, tudo isso foi pensado para que a gente pudesse fazer a adequação da utilização desses espaços vazios. Poder tirar a pressão de empreendimentos de impacto, mesmo uma fábrica de laje, né, uma fábrica de bloco, tem a betoneira, faz um barulho, do lado da casa ninguém quer, né, porque tem vários problemas de ruídos, né, de incômodo. Uma própria fábrica que precisa estar em uma Z5, e aí está a obrigatoriedade nossa, no senso municipalizado, de atender essa legislação, a gente não vai poder autorizar empreendimentos fora dessas áreas. Na serralheria, por exemplo, não pode estar dentro dessas outras zonas. Então, esse é o limite que nós temos hoje. Por isso o plano, ele se limitou a essa área, porque ele não pode, está compatibilizado com o zoneamento ecológico e econômico, ele não pode avançar. O que nós fizemos? Apresentamos uma proposta de desenvolvimento, se por acaso, né, no grupo setorial, ao qual muitos de nós aqui somos membros do grupo setorial, conseguir fazer com que esse ordenamento dessa área seja implantado também na mudança do decreto estadual. Bom, só para detalhar, aonde o Agud falou que tinha que colocar 5 mil prédios, né? E nós, antes de tudo isso, levantamos os vazios urbanos, onde nós temos áreas disponíveis dentro dessa área urbanizada, com potencial de, por exemplo, ter um lote de 5 mil metros quadrados para fazer um prédio de 18 andares. Ou nós temos algum dentro daquela mancha vermelha, um potencial para isso, não tem como, né? Então, provavelmente tem que estar fora dessas demarcações. mas não está muito boa. Mas aqui a gente delimitou alguns pontos de expansão urbana, que tem lotes vazios, né, aqui a região ali do Golfinho, outras áreas que ainda tem baixa ocupação, né, lotes vazios inseridos no meio de áreas urbanas, que nós não só definimos algumas áreas para processo de verticalização, mas muitas dessas áreas não são verticalização, são estoques de áreas para as zonas especiais de interesse social. Por quê? Porque nós precisamos de ter as zonas especiais de interesse social dentro da malha urbana, próximo do sistema público, próximo dos equipamentos urbanos como o comércio, a unidade básica de saúde, todos os serviços que precisam do atendimento da população e não distante, né, da onde as pessoas não têm acesso. Vamos jogar lá naquela zona de expansão, distante de qualquer infraestrutura, porque quem vai implantar uma unidade ou uma habitação popular numa área que não tem nenhuma infraestrutura, com que custo? Que custo vai ter isso para o município, pegar toda aquela área de expansão e jogar lá as zonas especiais de interesse social? Nós vamos ter que colocar onde tem o menor custo social, que é onde nós já estamos implantando infraestrutura. Hoje temos 55% já de água tratada. Estamos na quarta semana, vocês estão acompanhando o jornal, 4 semanas com 100% das praias próprias com toda essa chuva. Caraguá, a única cidade do litoral, todo o litoral paulista, que está há 4 semanas com 100% das praias balneadas. Isso é reflexo do quê? De um trabalho de saneamento que está implantado. Vamos atingir aí 72% agora com a entrega desses outros empreendimentos aí na região do Porto Novo. E até 2015, né, estamos trabalhando para atingir o 100%. Agora, com controle, porque aonde tem que ter as ocupações? Aonde a infraestrutura está implantada. Então, aqui é outro detalhe que eu mostrei na região passada, que falar, não tem zona agrícola. Vou explicar porque algumas zonas foram alteradas. O pessoal da agricultura, que não lembra, que é o Paulo, que estava aqui na outra aula, se manifestou por último, né? Ele participou das reuniões com a gente. E qual é uma aplicação? Está aqui até o design. Aqui nós temos áreas do site, né, aqui é a região lá do Fazendas do Chibata, e tem uma série de fazendas que estavam nessa região e que tinham atividade agrícola produtiva. Até mesmo uma grande produção de gengibre, né? O Caraguá foi.
Produzindo, Paulo. Produzindo
para as coisas. Continua produzindo. Então nós tínhamos aqui uma produção de gengibre, que é a maior, né, do Brasil até hoje, exportador, né, do Estado. E que o que se discutiu? Nenhuma dessas atividades vão deixar de ser atividades agrícolas. Ela continua sendo atividade agrícola. Mas se eu não alterar essa zona restrita à atividade agrícola, somente a atividade agrícola, se a pessoa quiser mudar essa atividade, ela não pode. Muitos aqui perderam a produção, deixaram de fazer, e agora estão lá. O que eu posso fazer? Posso fazer uma lotear? Posso vender? Não tem valor, porque o cara não pode lotear, está barrado. E está inserido aqui entre a malha urbana, passa aqui na frente da rodovia. Então essas áreas estão engessadas. O que nós precisamos fazer? Adequar essa atividade para que ela possa ter. Não prejudicar os agricultores, foi sugestão deles. Eu não quero permanecer com atividade somente restrita à agricultura, porque a minha área está perdendo valor. Amanhã eu não quero mais ter essa atividade, o que eu faço? Então não é uma invenção nossa, nós não mudamos por nossa conta. Foram consultadas essas pessoas. Com áreas livres, né, nós potencializamos aqui a área da frente da fazenda, que hoje já é uma Z4, tem uma área de expansão, mas é uma área particular privada. O cara faz lá dela o que ele quiser. Nós não podemos mudar não, a área dele. Então ele está implantando. A própria da fazenda implantou no shopping dele. A área dele está de frente com a rodovia, ele dá dentro de uma zona 4, ele pode plantar e ele está totalmente regularizado, nada impede. Então, em relação a números, só que o centro e o Porto Novo, nós definimos. Então, o que muitas vezes se supõe, nós levantamos junto aos levantamentos que foram feitos. Quais as quantidades de vazios em área ocupada? Áreas livres e de restrições ambientais disponíveis que nós temos nessa região. Áreas disponíveis totais, para a gente saber qual o potencial de crescimento de cada um desses itens. Aqui os resultados da simulação da população, de saturação do litoral norte. Então nós temos como município de Caraguá, Caraguá, no cenário, tirando lá a saturação total, né, sem as restrições ambientais, né, do zoneamento ecológico nono, aumentando toda aquela alteração que eu estou propondo, a avaliação ambiental integrada pela Prime, que contratou todo um trabalho, vai levar essa população a 288 mil habitantes se atingir o cenário como tudo isso está sendo proposto.
Que ano?
Oi?
Que ano?
Essas propostas são até 2025. Projeção de 2025. Foi feito pela Prime Engenharia, contratada pelo governo do estado. Nos cenários com as restrições que nós temos hoje, chega a 229 mil habitantes. Está com as restrições do jeito que ela está hoje.
Sem contar a disposição da.
Sem contar a disposição.
E como tem um planejamento
de. Nós vamos falar sobre. Bom, então aqui, para encerrar essa fase, né, a gente apresentou aqui as projeções do litoral norte com o cenário, com as restrições ambientais, o zoneamento ecológico econômico, essa é a linha de saturação para o litoral norte. E aqui, né, considerando as restrições dessa legislação que eu apresentei para vocês, né, do zoneamento ecológico econômico, a linha de saturação do litoral norte é essa daqui. Tá? Considerando todas essas tendências, né? Projeção do SEAD, projetos e propostas mais pré-sal, média, e projetos e propostas mais pré-sal extremo, né? Que é essas linhas aqui. Então, o cenário de São Sebastião implica, por que eu estou mostrando São Sebastião? Porque implica nos resultados nossos. Nós vamos ter que tudo que vai acontecer no litoral norte, né, vai refletir na nossa região. Se a gente tem uma saturação para 2020 aqui, com as restrições para o município de São Sebastião, qual é a tendência da zona norte de São Sebastião, da zona sul do centro de São Sebastião? O que vai acontecer? Uma pressão na nossa região, na zona sul de Caraguatatuba. Principalmente em relação ao porto, com a implicação do porto, as atividades, as infraestruturas necessárias para a área de logística do porto, retroárea, para atender as atividades portuárias, vão estar onde? Se não tem, todo mundo conhece São Sebastião, vai colocar onde? Aqui Ilha Bela, né, com cenário para 2025, também atinge em 2025 seu ponto de saturação, vai ter que estudar o seu crescimento. Ubatuba, mais restrito ainda, antes de 2020, já está atingindo aqui o ponto de saturação. E Caraguá tem essa capacidade de absorção, né, que precisa ser planejada, que precisa ser adequada para que a gente possa atingir o melhor desenvolvimento da região. Muito obrigado. Bom, eu preparei aqui para que a gente possa visualizar. Hoje dá para enxergar, né? Vou começar aqui pela zona norte. Então nós temos aqui na Tabatinga, né, região da Tabatinga, uma zona horizontal mista que só pode ter até dois pavimentos. Não tem prédios, Não tem nenhuma atividade a não ser o fomento às atividades relacionadas à atividade náutica também. Né? Essa pura que diferencia uma zona da outra, lá na legenda, mostra qual que é o fomento a essas atividades. Não. É, a Marina é essa. Tá? O que acontece? Como o Augusto explicou, né, na elaboração do projeto, né, na proposta do plano, que é um plano, evidentemente você vai elencando algumas atividades. Como aqui é uma região de náutico, né, foi delimitada ali uma área possível de marinha e saiu aquele desenho que apresentei para vocês também no desenho de vocês. Mas como um plano pode ser projeto, então não existe. Porque para você implantar uma marina, vai ter que ser licenciada, tem que passar por todos os processos legais, e o projeto não pode ter um projeto definitivo sem algum estudo de impacto ambiental ou qualquer atividade. Então, como isso, dentro das discussões do grupo, foram apresentando cenários, né, na publicação que foi para vocês, foi esse desenho da marina. Mas ela vai ser suprimida sem sombra de dúvida. Pode esquecer essa proposta. Aqui nessa região já tem alguns conjuntos de prédios. Né? Então ficou prédios até 6 pavimentos nesse trecho. Aqui é uma zona mista, também incentivo atividades náuticas, que também não tem prédio nenhum. Está delimitado. Por quê? Aquela região ela já tem problemas de viagem, né? Já tem problema de circulação com embarcações, com as atividades náuticas, já tem uma série de situações que precisam passar por um processo de adequação. César, vai me ajudando se eu esquecer alguma coisa. Então, o que a gente fez? Limitou essa região a atividades específicas, principalmente a náutica. Lógico, as pessoas vão continuar morando, podem continuar construindo casas, mas terão esse incentivo, né, de atividades voltadas à estrutura náutica, que já está ali um conjunto de atividades, né, aglomeradas nessa região. E também não pode ter mais que 2 pavimentos. E o coeficiente de aproveitamento é 1. Né? Então, se a pessoa tiver um lote de 300 metros, você pode construir 300 metros dentro da área dele. Justamente para diminuir o adensamento. Aqui, próximo à praia, a rodovia, né? Então, diminuindo aqui, são 6 pavimentos. Sendo aqui, na faixa da frente, com comércios, né? E aqui atrás, uma zona mista, pode ser comércio, residência e outras atividades. Em todas as áreas restritivas, também pode ter residência, né? Porque está na zona comercial, se alguém quiser morar no fundo comercial, mas sabe que lá é uma zona comercial. Então, vai ter todas as implicações de estar se residindo na área comercial. Descendo aqui, a gente tem a região da Tabatinga, também que é uma zona residencial, até 2 pavimentos, e no trecho dos prédios da Tabatinga, até 6 pavimentos, né, onde já tem alguns. A gente vai esclarecer depois no desenho dos prédios, né, que os prédios de 6 e 9, até 9 pavimentos, eles só têm um sobressolo. Isso, né? Então ele tem o primeiro sobressolo, o térreo, e que nós chamamos de pavimento é acima do térreo e primeiro sobressolo. Portanto, 6 mais o térreo, garagem, mais a garagem e mais o térreo. No caso, 8 andares, né, que a gente chama de.
Isso.
Oi? Hoje aqui os prédios são de 9. Né? Já está construído, não sei nem onde vai colocar mais prédio, mas se quiser desmanchar, né, e fazer outro, ele vai poder fazer 6. Não vai poder mais fazer outro. Áreas de lazer, essa região lá de cima virou zona de preservação permanente, então fica o que está, não pode fazer mais nada. aqui, a gente vem para o loteamento Mar Verde, que é uma zona residencial também, sem prédios, né? Só dois pavimentos. Essa região da Mococa, que é a área de expansão do zonamento ecológico econômico, por que ela está delimitada aqui? Porque aqui é onde vai a Z2, né, dessa região. Essa região toda, ela é uma zona ZE, uma zona especial, por quê? Porque não pode ter parcelamento de solo mais, não pode fazer loteamento, então vai poder pegar dessa região, parcelar em lotes e vender lotes, porque ela está restrita a zoneamento estadual. Só pode ter uma ocupação de 20% em unidades relacionadas com EZ2, relacionadas também a ecoturismo, um hotel também ecoturístico, né, se for o caso, mas ocupando 20% da área, né, e restrita sem parcelamento de solo, não pode lotear. Né, você pode pegar uma área, essa área toda, fazer um empreendimento usando 20% da área, conforme se limita no zonamento estadual. Aqui nós também colocamos como zona de preservação permanente. Entende-se que aí tem um sambaqui, né, que conhece o sambaqui, aquele cemitério indígena, e desde até que se prova, então fica como zona de preservação permanente. A gente pode definir que é uma sítio arqueológico, porque não tem nenhum documento comprova isso. Simplesmente tem alguns estudos feitos, mas nada ainda oficialmente tombado e definido nessa área. Aqui também, nessas zonas, a térreo e mais dois está permitido, se não me engano. Não. Universitários aqui. Essa zona. Essa zona é uma horizontal mista. Né? Por que mista? Porque ela tem atividade não só residencial. Aqui é onde já tem um hotel, né? Já é uma área que tem um hotel e que já tem uma atividade diferente e estritamente residencial. Por isso que ela virou horizontal mista. Temos aqui também o condomínio Cocanha. Também é uma zona residencial até dois pavimentos. Não temos nenhuma verticalização até esse momento. A questão também aqui do Verde Mar, então nós estávamos no Mar Verde, agora estamos no Verde Mar, também residencial, até dois pavimentos. Aqui na região do. Começa a região do Massaguaçu, a gente tem aqui na faixa de obra. Na faixa de ola da Cocanha, também uma zona horizontal mista, não tem prédio. Aqui o condomínio Jardim da Alvista, né? Da Cocanha, que vem, né, passa lá para Miguel Carlota e vem até aqui embaixo. Também essa região toda, ela virou uma zona horizontal mista. Por quê? Porque se está permitindo prédios até 6 pavimentos do outro lado da pista, né? E aqui indo para 9 pavimentos nas áreas mais afastadas. Aqui também tem um trecho de ocupação, aqui nessa região do fundo. Nós temos aqui o sertão dos Tourinhos, que também ela está como ZEI. A ZEI não é só áreas para a gente plantar unidade habitacional, mas também está como ZEI para que a gente possa usar aqueles instrumentos que a Márcia apresentou para regularizar essas ocupações. Então elas estão implantadas, precisa de algum instrumento que o Estatuto da Cidade ele pode fomentar para que essas áreas sejam regularizadas, elas precisam estar inseridas como zonas especiais de interesse social. Senão, não vem o dinheiro lá do governo federal e nem de outras regiões, se não for uma zona com essa característica. Aqui, nós criamos alguns corredores, né, que já existe. Esse trecho de traçado é um trecho proposto pelo grupo, não está no projeto do governo do estado, né, não chega aqui. Nós estamos propondo um trecho de continuidade do projeto.
Mas de um prédio para o outro, vai poder, por exemplo, se o prédio possa beira do mar. Vou poder ter crédito quanto quiser.
Se for na faixa toda? Seguindo essas características, sim.
Então,
essa questão das notificações a gente vai ver depois em detalhe, tá? Como que é a conformidade aqui. Bom, aqui nós estamos no Capricórnio, né? Então o Capricórnio também, toda a faixa da frente do Capricórnio é uma zona horizontal mista. Aqui é uma zona residencial até 3 pavimentos. Essa zona residencial de 3 pavimentos é uma casa, você pode ter o primeiro térreo, o segundo, e ter um solário ou outro cômodo no terceiro pavimento. Tá? Isso está configurado nas características dos usos. Então,
o
nome
pavimento está sobressolos
não
são possíveis de serem utilizados?
9 pavimentos, só um sobressolo.
A partir dos 9, começaria os 2 sobressolos, mais
10,
mais
50%
da cobertura, é isso?
Isso. Então, seria os 9. Então, aqui, nessa região, de frente para a pista do Capricórnio também, entre o cemitério aqui, a entrada do Capricórnio, tem uma zona residencial vertical, que é até 6 pavimentos também. Essa região toda, do Capricórnio, Lagoa Azul, Rio Capricórnio, o Morro, Praia Brava, até chegar na Martim de Sá, virou também uma proposta de uma APA. Zoom. Zona comercial, porque aqui tem um centro comercial. Zona de São Paulo. Oi?
Não. Residencial.
Está proposto como isso para você ter uma atividade de pousada, hotel, algum também. Já tem hotel, pousada, então você está inscrito a essa atividade. Bom, essa área toda ficou preservada. A proposta é transformar numa área em preservação. Municipal, né? Hoje ela não é, ela é uma Z1, mas você pode implantar qualquer outro empreendimento com capacidade de utilizar 10% de uma área desse tamanho. 10% é uma ocupação significativa. Está restringindo o lucro, exatamente. Chegamos aqui então na região Olaria, né? Passando aqui pela Olaria Casa Branca. Também, por que está com você? Nós temos ali a questão da busca peão coletivo. Na Olaria, nós temos casas que o cara vendeu a laje para uma outra pessoa. Então, como você regulariza o cara que mora em cima da laje de alguém? É uma coisa que não tem instrumento, a não ser hoje os instrumentos estatutos da cidade. Então ele perdeu a laje e comprou a garagem do vizinho. Ele guarda o carro na garagem do vizinho, mora na laje do outro e embaixo dele mora outra pessoa.
Você está falando de traçado estadual, até onde vai traçado estadual?
Ah, desculpa.
Você passou por cima dessa.
A proposta. Nós temos aqui o traçado do. Nós chegamos agora. Que é traçado do governo, vem aqui por trás, no Santo Antônio, e desce pelo Cantagalo. Tá? Então, qual é a nossa proposta? É que esse trecho que desce do Cantagalo e sai bem na frente do módulo, né? É o trecho crítico, mas começa a parar todo. Então, o que vai aliviar passar por trás de tudo isso e descer aqui? Então, nós discutimos com o pessoal do DR, ajustar o estudo deles de impacto ambiental para que faça essa travessia, né, dá para ver, né? Tem um trecho de túnel aqui na região do parque, passa por dentro do parque por tudo e sai aqui no Getúlio. Qual é a proposta? Essa chegada aqui, que é o trecho, seria alternado Então é isso que está sendo proposto pelo governo municipal, alternar esse trecho para sair aqui, que seria um custo até menos oneroso do que fazer desapropriações de Catagala, na região do Terralão, e uma série de outras áreas que tem ali, passar por trás, descer aqui, né, e já sairia aqui no trevo próximo do Rio do Jepú. A nossa proposta é dar essa continuidade aqui, que é o que o prefeito falou hoje, a continuidade do contorno para o Ubatuba, né, seguindo, e além, né, o prefeito já está pedindo um item para Marambuba e tudo mais. Hoje ele colocou isso junto ao secretário do Estado, lá no Mário Pobre, para que avaliasse as questões ambientais para o projeto poder andar. Mas essa proposta aqui é passando por trás, para passar aqui na frente do Parque Imperial, né? Daqui, passa aqui por trás, atravessa o Parque Imperial e sai lá no final da rua. Então, esse trecho vermelho aí, né, que nós estamos mostrando, ele é uma proposta do plano diretor de continuidade desse traçado aqui, tá? Que é o anel viário. Então, a gente está seguindo ali, é o trecho que vai sair lá no Catagal. Passa por trás do... Esse trecho aqui está no E-Arima que foi disponibilizado para vocês. Então, se vocês abrirem o E-Arima, que já foi protocolado, já está em estudo ambiental para a execução desse trecho, a proposta deles é descer aqui. Descer onde está a luz.
Pelo Vale do Cantagalo,
que
chega aqui no Rio
Guaxinduba,
aqui na ponte do
Guaxinduba. A nossa proposta é transformar esse trecho numa avenida, né, de acesso para circulação local, né, e não um tráfego de caminhões e trânsito pesado, que ele vai representar. Oi? Então, esse trecho já foi entregue para o estudo de impacto ambiental. Já está em análise e já está em processo de licitação junto com o governo. Juntou agora. Primeiro ele entregou esse trecho e o trecho da Tamoio, que estava separado, ele juntou no mesmo orçamento. Vocês viram aí uma matéria que classificou o valor do orçamento.
Paulo, parece que o conselho pessoal do Estado está vinculando a abertura da Tamoio, a explicação da Tamoio, em relação a. Que as obras viárias aqui embaixo sejam concluídas, é verdade isso?
Sem dúvida. É. Exatamente. Não dá para fazer a duplicação, porque o prefeito colocou hoje, ficar lá em cima, né, e estrangular o trânsito aqui embaixo. É, não tem novo. O que o governo está fazendo é está juntando o projeto. Está juntando a proposta para ser implantada conjuntamente. Ele quer fazer a noite, então vou fazer aqui embaixo e trabalhou da noite também. Esse vermelho aqui é que no projeto são áreas de túnel e viaduto. Né? Então tem alguns taludes, né, que estão abertos e outras áreas são viadutos e túnel. Bom, nessa região a gente tem. Na rodovia, não.
Não, estou falando o que está sendo agora, né? Nessa
malha viária,
que
está
sendo
criada. Nas malhas viárias urbanas, sim. Todas elas estão ficando com o sinal artigo, é mais necessário. Temos artigo que todas elas.
Todo sistema ciclovia,
todo sistema viário deve ser contemplado a implantação dos produtos.
Mas você não está elaborando ainda, não?
Não, não está. Isso é projeto, né? A gente está. Bom, a região do Cantagalo também é um aceito, né, também explicar, também. tem uma área que precisa passar um processo de fidelização fundiária, outras áreas com remoção, principalmente as áreas que estão pressão sobre o parque, né, precisa ser removida. E já tem áreas consolidadas aqui nesse trecho, então precisa ser regularizada. Já foi implantado um projeto da própria prefeitura com a coleta de esgoto, né, que hoje foi recebido pela Sabesp. Amanhã a gente está fazendo um encerramento com esse projeto lá, estamos convidados às 15 horas na Cantagalo para participar do encerramento do projeto. Aqui nós estamos na cidade de Jardim, Terralão. Na cidade de Jardim nós estamos com prédio até 12 e no Terralão 9.
Paulo, o prefeito Paulo também se manifestar sobre o bairro, mas não tem jeito, né? Ele convidou a gente do bairro para vir aqui. Então a gente tem que se manifestar sobre a cidade, mas mais precisamente sobre o bairro que a gente mora e que a gente representa. Cidade de Jardim.
Eu só vou pedir para que a sua manifestação seja no momento da manifestação, mas a gente vai ficar discutindo por trecho.
É.
Você vai ter o seu momento, hein? Tudo bem?
A antena da Batinga lá, que são os encontramentos muito mais novos do que esse Jardim, onde a área é justamente residencial até 2 pavimentos. A cidade de Jardim tem 30 anos, que era 9 pavimentos, eles foram levando para 12.
Não, sim. Essa é uma proposta que eu peço para que o senhor se manifeste.
Eu protestei em março do ano passado, pegando notícias nas mãos do senhor Deve Sena, e não tivemos resposta. Me manifestei sexta-feira passada, colocando uma foto do ofício entregando as mesas, também não tivemos resposta.
Então, essas respostas ainda não foram dadas para ninguém. Então, nós já explicamos o processo, mas na segunda audiência, hoje o senhor pode manifestar de novo, não tem problema nenhum, mas todo o seu questionamento já foi registrado, já não está confirmado.
A cidade tem uma...
Sim, sem dúvida, nós somos para isso, tá? Aqui na Martiniçá, no trecho anterior, nós temos 12 pavimentos. Nesse trecho, da hora... Essa região está praticamente já ocupada. Então se manteve aqui os 9 pavimentos em caso de alguma alteração de prédio. Mas nesse trecho que ainda tem áreas vagas, né, está com 6 pavimentos.
Mas esses 12, são 12 mais 3, como é?
Mais 4.
Os 12, nós vamos chegar nos prédios, mas vocês vão entender, tá? O que é 6, o que é 12, aí nós vamos detalhar exatamente o que é primeiro sobre o solo. Então, vocês entenderam, tá? O que a gente está para vocês entenderem. O que, que é primeiro sobressolo, o que é segundo sobressolo? A gente fica falando aqui, se vocês que não estão entendendo, não sabem o que está se falando. Nós temos aqui o primeiro sobressolo, que é um chão, para uso de garagem. Ele não está no mesmo. Tudo bem? Então, acima dos 12 pavimentos, qual é a possibilidade? Você tem primeiro sobressolo, segundo sobressolo, pavimento térreo, mais 12, mais cobertura e o pavimento escalonado.
Isso está oculto nas manchas.
De acordo com o quê? A cada altura dessa tem uma relação de H, né, sobre o recuo. Conforme você vai aumentando a altura, essa distância lateral, ela vai ampliando, né? Ou seja, vai distanciando da divisa conforme a altura, que é a relação da altura sobre o recuo lateral. Então, essa é a situação, né, para vocês entenderem, né, que está sendo discutido. É essa questão aqui. Então, você tem, né, alguém perguntou na relação de um prédio sobre o outro. Né? Você tem hoje um prédio praticamente que está quase um pulando na varanda do outro, porque não tem recuo. O sobressolo, né, ele tem aqui uma altura, vou voltar aqui, são 3 metros, né, de pé direito, ou seja, a altura do chão, até a primeira laje. O segundo sobressolo também, na realidade são 2,90, né, que está cotado no desenho, que está cotado 2,90. Com recuo de 1,5 metro, então você tem 3 metros aqui, afasta 1,5 metro. Tá? Aí você tem o segundo sobressolo. Em cima do segundo sobressolo, esses dois só podem ser usados para garagem, não é para virar apartamento, não é para virar outro lugar, só pode ser implantado por garagem. Você tem o térreo, que é a área de recepção, lazer, salão de convenções e outras atividades. E aí você tem os apartamentos, que obedecem ao recuo mínimo de 6 metros aqui, que vai aumentando de acordo com as alturas.
Isso não está na taxa de ocupação, não faz parte da taxa de ocupação.
Não, o que é coeficiente? Taxa de ocupação é a projeção, que é 30%. Você tem um terreno de 2 mil, você pode ocupar 30%. 600 metros do terreno. Coeficiente de aproveitamento é quantas vezes a área do terreno você pode ocupar.
A pergunta é, então não entra os cálculos?
Não, não entra. Essa área aqui, primeiro e segundo sobressolo, não é computado pela proposta como coeficiente de aproveitamento.
Só para questão de ordem mesmo, deixar. Estou dando para você ver o vídeo, né? Então a gente tem que ter um sonho de ser.
Caso passe algum trecho ali, sem que vocês tenham, pode falar. É, a intenção de apresentar essa prova é o tá? Essas zonas que estão em marrom, tá, são zonas que estão cadastradas como zonas de risco, né, que precisam de um tratamento específico. Então, toda essa zona marrom aí vai passar por projetos específicos, ou de remoção, ou de adequação, que precisa ser feito através de uma análise específica de cada um desses setores. Aqui, Martins, está tudo bem? Posso prosseguir? Guarda Florestal. Então, aqui, essa área apresentada, a gente está colocando como uma zona de preservação. Tá? A intenção, ela é virar um parque, né? Ou seja, que tem a função turística e ecológica. Então, não que não pode ter nenhuma atividade ou equipamento lá dentro, mas o que tiver vai ser voltado a equipamentos turísticos e ecológicos. Tá? Ou um parque com alguma atividade para socialidade, alguma coisa assim. Essa área também, né, ela permanece protegida. Primeiro, porque a gente está identificando que nós temos poucas áreas verdes dentro das malhas urbanas. Né? Então, a gente tem que garantir as que existem, né, hoje, para poder preservar o máximo que a gente pode ainda ter de área preservada. Essa região aqui, né, passando mais de Sá, chegando na região central. Então nós temos aqui a Jundiaí, que vem para a região do centro, com 6 pavimentos, tá? Até o trecho aqui da saída para o fórum. Daqui, na parte de trás, cadê o... Essa parte marrom, ela vai com 12 pavimentos. Né? Cinza. Aqui é a Praça de Ordem de Verde Lima. Então ela tem 6 aqui nesse trecho de trás. E passa para cá, aqui tem 6, aqui tem 3, que é a região do centro. E esse trecho aqui, ele passa a ter 12 pavimentos. Essas áreas foram propostas como 12. É, o que foi avaliado? Primeiro, a posição geográfica. Né? Nós estamos aqui em posição leste-oeste. Eu só passo aqui. Então, esses prédios, eles não diretamente fazem sombreamento à orla. E já tem algumas ocupações, né, nessa área, com essa característica, que já comprova essa situação. E o distanciamento também da faixa de hora. Por isso foram propostas para a gente discutir. Aqui, na região de Estrela da Alva, está, né, com 14 pavimentos. E aqui também uma zona de risco também tem uma análise específica. Bom, vamos discutir esse detalhe. Essa aqui é a região do Rio do Ouro, Rio do Ouro já está vazio, Ponte Seca, também tem uma série de necessidades de uso de instrumentos da cidade para regularização. Nós temos uma situação bastante crítica, né, nessa região, principalmente próxima do parque. Essa região próxima ao parque aqui. E todo o parque também de Jaraguazinho, Rio do Ouro, também necessita de um processo de regularização. além de ser uma zona especial, que tem fragilidades ambientais, tem problemas de riscos, de, nós já tivemos em 67, essa região bastante atingida, ela tem, nessa região, se a gente olhar aqui para a lua de milho, não dá muito para ver a parte de cima, mas toda essa região aqui forma um cone onde toda essa água do parque desce ali no Rio Santo Antônio. Então, tem uma série de implicações que precisam ser pensadas especialmente para cada trecho. Bom, do lado de cá, nós temos o Indaiá. Aqui é a região aqui do... do trevo, né, da rodoviária e do hospital Silva. Então aqui zonas comerciais, zona mista vertical com 6 pavimentos. Esse trevo, no projeto do EIA Lima do Estado, ele está em cima do Chibá. Nós deslocamos para em cima da rodoviária. A rodoviária hoje nossa precisa de uma nova proposta, de um novo projeto, precisa se deslocar. Então, se tiver que se apropriar, se desapropria a área hoje que dá para a gente ainda adequar. E já que a gente vai deslocar essa área para outro local.
Está sendo pensado o local para mudar?
Por enquanto está nesse trecho, como sugestão, está aqui. Não? É, aqui a gente sugeriu, né, próximo ao trecho de contorno, que é a rodovia BR-101, vai ser o trecho de contorno, aqui uma zona de logística, de apoio. O Jardim Shakira está com 6 pavimentos, aqui também, 6 pavimentos. Região do cemitério, 6 pavimentos. Tudo para se discutir. Dando sequência, né? Então segue os 12 pavimentos até esse trecho do Indaiá, 14, 16, até a pista que volta para a Seiva. Que é o corredor comercial.
Essa área que recua aí é
de utilização? Não, essa aqui são áreas que estão na zona de intervenção. Elas são recusas, não tem nada definido como desapropriação. Existe aqui, acho que vocês fomentaram, né, essa questão da quatro pistas, não é quatro pistas, isso aqui é o acesso do trevo, tá? Permanece as duas pistas, né, do jeito que ela está, uma de cada lado, e a partir da rampa, ela muda, né, para poder abrir essa área aqui para você poder fazer os controles. Então, não é para o público ser na sequência. Eu vi que algumas pessoas, vai ter desapropriação, poupa tempo, agradeço, tudo. Não, não tem isso, tá? Porque se teve esse entendimento, pode estar aparecendo isso, mas estou esclarecendo para vocês que as pistas permanecem como elas estão. Duas pistas lisas, duas pistas de volta, mostra tudo. Bom, essa sequência, ela vem e nesse trecho aqui ela diminui. Então nós temos 12, aqui tem uma área pública, né, que está nesse trecho, tem algumas áreas vazias que se preservou na nova fiscalização. Nós não temos ainda qual a atividade, mas é uma área dentro da área urbana, bastante significativa, uma área da prefeitura que pode ter, na realidade, uma outra função. Alguns trechos. Aqui 9 pavimentos, tempo é 14, 16 até a P. Do outro lado, nós temos aqui região do Goiás, nós temos também várias áreas que precisam de algum instrumento de regularização, por isso foram consideradas zonas especiais de interesse social, que vai até o Tinga. Na região do Tinga, que também tem uma série de necessidades de se enquadrar no processo de educação fundiária, de titularização. Chegando aqui no Aruan, Mauro Fragmentos, e vem para essa área ainda, que não chegava aos prédios, são 6 pavimentos. Tá? Nós temos aqui uma área de manguezal, que tem uma influência direta, principalmente com a área da fazenda, numa questão de microclima. Todo mundo que já passou por aqui, né, já percebeu a mudança de microclima que existe nessa região. Então, justamente pela função que tem, né, esse berçário de mangue aqui na região e a questão hidrográfica que nós temos aqui. E por ser uma área de planície aberta, então tem toda uma preocupação com essa questão da ventilação e principalmente com as atividades que possam vir a ser inseridas na área da fazenda, com dispersão de ar, com algumas atividades que possam ter alguma implicação ambiental que essa barreira aqui da frente possa dificultar. Por isso, essa preocupação justamente com o que está acontecendo lá no fundo. Posso ver acontecendo lá no fundo?
Tipo, era.
Isso. Hoje é uma área loteada que está com uma série de preocupações. O trecho polêmico aí que vocês tanto falaram é esse trecho descrito aqui dos 25 pavimentos. Está tá inserido onde não tem nenhuma ocupação hoje. Qualquer empreendimento que for colocado aqui tem que levar toda a infraestrutura, tem que fazer planejamento de aguamento, toda a situação de adequação à implantação de qualquer loteamento vai ter que ser passado por processo de aprovação e licenciamento, terá que se adequar à ocupação. O lote mínimo para um prédio de 5 a 5 mil metros quadrados. Então, não está intervenção com as ocupações existentes. Então, pode ser que não seja de 5, não quero de 5, vai ser 20, não vai ter 20, vai ser 16, mas qual a implicação que tem essa área em relação a esse potencial? Nós somos numa área bastante fragilizada, vocês viram a obra que está sendo feita lá, precisa de 2,5 metros de aterro, né? Então, tem um custo de infraestrutura muito alto. Então, o potencial de ser feito aí é um empreendimento privado, não é uma zona especial de interesse social, com o custo social de implantação de qualquer infraestrutura nessa região, pelo poder público, seja do municipal ou do estado, é altíssimo. Então, tem que ter um investimento privado. O morro da Serra Mar, a gente preservou, né, colocamos aqui como uma patrimônio, né, uma área patrimonial, tem um histórico bastante significativo para a cidade e, gostando ou não, a gente acha que é importante guardar, né, esse histórico para o município. Essa região, esse trevo, nós que inserimos, está na proposta da rodovia de contorno do estado. Então tem a proposta da chegada da descida da serra, que seria uma pista de descida e o trecho de serra seria subido. O projeto do governo não é duas pistas, você não desce para um trecho de serra novo com duas pistas, uma pista só. Tem uma proposta de ter a pista dupla, já que vai fazer um empreendimento desse, que já resolva o problema como um todo. Mas a proposta hoje, entregue, para avaliação é de uma única pista, né, de descida e usar o trecho já existente como trecho de subida. Então seria aqui o trecho de chegada, o contorno, né, continua aqui. Essa zona que está restrita ao zonamento ecológico econômico, a gente não definiu zona específica, mas sim como zona de expansão, e apresentamos uma proposta do zonamento ecológico econômico que eu vou mostrar daqui a pouco. Essa área aqui, ela tem está delimitada aqui como cemitério, sem nenhum estudo, mas aqui tem um lixão desativado há mais de 20 anos, que tem um passivo nessa área. Então, ela não pode ser utilizada para qualquer outra atividade ainda, a não ser licenciada adequadamente, que tem uma adequação do uso desse espaço. Então, por isso que ela está descartada para qualquer outro tipo de uso que não seja... Oi? É, aqui já é dentro do início do trecho da fazenda, né? Do lado da pista de kart. Aqui é a região do Gaivotas, que está com o seu equipamento.
Travessão, até o Pereira de Mirim, também
dar como sempre, porque tem uma série de situações que precisam passar por questão de regularização de ar, né, titularização dessas ocupações, adequações urbanas, que precisam de incentivos, de recursos, precisam também de instrumentos legais que possam dar a titularidade a essas pessoas que estão hoje inseridas nessa região. Voltando aqui para a hora, então nós vimos aqui com 9, aqui a região da Ilha Morena e da Visão Cleópolis, que também tem uma área preservada para o zoneamento ecológico não, que é uma Z2, né, aquela área de Visão Cleópolis não pode virar loteamento, porque ela não está barrada para o zoneamento ecológico não, que é uma Z2. Então o plano também usa de preservação, né, dessa área. Permanece como 9, né? Vou criar aqui para você ver, 9. Passa aqui pelo terminal turístico, uma área pública, Jardim das Colônias, como 9, e vem até a zona de preservação aqui do mangue do Juquequerê, na rota do Juquequerê. Também todo esse trecho aqui foi preservado, termina como 9. Do outro lado, que tem já uma série de atividades, MV, esse roxinho aqui, são zonas de apoio às marinas, então são 14 pavimentos e 6 pavimentos na pista. Essa zona aqui está como ZI, que é indústrias, né, não poluentes, tem uma classificação também no plano diretor. As indústrias de alto impacto, elas estariam na zona que nós vamos ver depois, que é na área de expansão, ou seja, nessa faixa de entorno aqui. Então, todas as indústrias correlatas a petróleo e gás, elas estariam próximas à atividade de petróleo e gás e não nas áreas inseridas da área próxima da área urbana. E aqui são pequenas indústrias, uma sorveteria, uma sorveteria. Então, outras atividades não impactantes industriais estariam nessa zona. Bom, só para a gente esclarecer novamente a questão dos prédios. Que é um assunto aí mais comentado. Nós temos aqui situações que nós já esclarecemos, a questão do primeiro segundo sobressolo, pavimento térreo, o que nós chamamos de pavimento, né? Então, acima de 12 pavimentos, você tem o acréscimo desse segundo sobressolo. Os prédios abaixo de 12 pavimentos só teria o primeiro sobressolo. A questão dos recuos, aí, imagine que a gente tem 3 metros aqui. Você falou na questão da casa, mas é a casa, a terra, ela vai ter 4, 5 metros de altura. Ela estaria nesse pavimento aqui, nessa altura. A questão é do estar encostado, né? Então, o primeiro sobressolo, ele tem 3 metros de muro. Então, não tem paredão no primeiro sobressolo. Tem 3 metros de muro. Ele recua 1,5 metro. Certo? Então, não tem
aquela sombra sobre a residência.
Oi?
Não projetaria sombra sobre a residência.
Não, estou falando que a divisa é um paredão, tá? Estou falando que a sombra do prédio é a sombra do prédio. Sim, sim. Aqui nós temos o segundo sobressolo recuado 1,5 metro e o térreo também recuado 1,5 metro da projeção da divisa, tá? Então está afastado. O prédio, ele segue os recuos, né, da ocupação. Então, se a gente olhar aqui, a projeção do prédio está aqui. A área de lazer é essa projeção, sendo que todo o primeiro e segundo sobressolo ele não pode ocupar a taxa de ocupação acima do limite do zoneamento econômico autônomo. Se é uma Z4, tem que deixar 40% de área livre. Se é uma Z5, tem que deixar 30% de área livre. Então não tem como ocupar a área como um todo. Os recursos do prédio, a área ocupada do prédio, seja qual prédio, dos 6 ao 25, é 30%. Então, qualquer área do terreno, a projeção do prédio, que é essa projeção, a gente está vendo aqui um terreno, com 40 metros de frente, para poder ter um prédio de 12 pavimentos, tem que ter 40 metros de frente. Os nossos lotes hoje, mas tem 10, 12, você teria que ter 4 lotes no mínimo, né, para ter 40 metros de frente, 4 lotes um do lado do outro, para poder ter um prédio de 12 pavimentos. Então teria aí um processo, aquela área de ocupação que a gente viu, áreas livres, nós vamos ter que desapropriar 4 casas do lado de cá, mais todas as casas que vão estar no fundo, né? Ou seja, na quadra de trás dessa área, para você poder ter. Né? É, o cara tem que comprar, né? O proprietário tem que fazer um prédio, tem que comprar todos esses lotes para poder implantar um prédio com ocupação de 30% dessa área. Tá? Então, a questão. Oi? A ocupação, essa é a projeção aqui.
A ocupação do subsolo qual é?
A ocupação do subsolo ela se limita, né, aos recursos que estão definidos no trecho do projeto, os recursos frontais e de fundo e a taxa de ocupação do zoneamento ecológico econômico. Então ela tem os recursos, já que o fundo tem que deixar, não pode encostar no fundo, não pode encostar na lateral, não pode encostar na frente, porque não pode ocupar mais que na zona mais crítica, 70% da área.
Não,
mas é inviável porque é barrado pela lei do Estado. Agora tem que. Ela não pode sobrepor. Aonde puder, né, ela vai entrar.
Taxa de infiltração 20%.
Oi?
Taxa de
infiltração
20%.
Permitação. A taxa de permeável exigida é no mínimo 20%. Agora, a taxa de ocupação da área, ela não pode sobrepor uma lei federal, nem uma lei estadual. Então ela está limitada a isso.
Tá?
Então, esses limites, né?
Bom, onde que é
70%? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí.
Bom, qual que é a zona que é 70%?
Oi?
Qual que é a zona que é 70%? Qual que é a pior?
Tá aquela zona Z5 vermelha que eu mostrei no slide lá do no começo. Tá, o que eu falo de taxa de ocupação do zoneamento? Tá, essas manchas vermelhas, elas têm que deixar livre 30% da área. Tá? Essas outras áreas aqui, laranja, tem que deixar 40% da área, independente dos recursos que estão definidos. Tá? Tem que se adequar, você não pode sobrepor uma lei sobre a outra. Tá? Tem que se adequar. Isso daqui é um decreto federal. Os 30%, 20%, está no plano nacional. Essas medidas não vão mudar. Por mais que você faça alteração no grupo setorial para adequar as zonas, você não vai adequar, você não vai mudar os limites de taxas que estão definidas na lei federal. A gente não tem nem competência para fazer isso. Eu peço agora para que a gente possa fazer um intervalo, né, um breve intervalo que nós passamos bastante. Né, mas o importante era que cada trecho que eu estava falando. Tem um cafezinho ali fora, acho que um cafezinho mais caprichado hoje.